E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas de Bancada, episódio 185 e último do ano 2023, um ano repleto, com tanta coisa que aconteceu na nossa briosa, e para falar sobre tudo, não sobre tudo, senão não saímos aqui, mas para fazer esse sumário do ano e também para olharmos para o novo ano, para o 24, também já para o próximo jogo. Que arranca, que será com o Caldas da Rainha para arrancar o 2024. Eu, Henrique Carrilho, estou acompanhado pelo sempre importante António Sanches. Olá, António.
Olá, Henrique.
Por onde começar? Se calhar olhando aqui para este 2023, que foi repleto, e se calhar fazer-te aqui uma pergunta para abrir conversa, que momento bom e mau é que destacarias deste 2023? O que é que ficou na memória deste ano?
Olha, como sabes, eu tenho uma memória muito seletiva, ainda não percebi bem como é que a minha memória funciona em relação à académica, mas é uma coisa realmente estranha. Mas tenho realmente alguns momentos em mente, não sei se são os mais marcantes para o comum adepto da académica, mas para mim pelo menos foram. Coincido também com alguns jogos que eu tive a oportunidade de ver. Infelizmente não estou na Alemanha, não consigo ver todos os jogos ao vivo da académica, e aqueles que vou ver marcam-me um bocadinho mais. O momento mais negativo, vou aqui destacar o jogo com o Amarante para a taça, a eliminação da taça, porque realmente lá está. Um jogo com uma equipa de um escalão inferior, sim senhor, que é uma equipa forte, mas a Académica também estava já nessa altura bastante bem classificada, vinhamos de uma derrota, precisávamos de voltar a ganhar para pôr a moral em cima, uma deslocação complicadíssima a Amarante, ainda levámos bastante gente, um ambiente relativamente bom no estádio, e um jogo por parte da Académica bastante fraco, aquele jogo manhoso do Amarante de estar à espera, saber defender, estar à espera da oportunidade, e a Académica teve 3, 4, 5, 6 oportunidades, não conseguiu. O Amarante foi lá e eficazmente num canto, uma cabeçada lá para dentro, e realmente foi uma coisa de partir o coração. Para mim foi o momento mais escandaloso da época, talvez o mais decisivo até agora, porque foi a competição que acabou da taça, o campeonato ainda vai a meio, qualquer derrota pode ser ainda recuperada, e a taça é o famoso mata-mata, doeu-me bastante. Dos momentos positivos, a última série, se olharmos aqui para o gráfico briosa de vitórias, derrotas, empates, isto, ao contrário das últimas épocas, tem sido uma sinusoide, cima baixo, cima baixo, cima baixo, com poucas, uns poucos picos pouco altos, e uma tendência de subida. E realmente os últimos 5 jogos têm sido o grande hype da Académica desta época, a culminar talvez com essa vitória sobre o Oliveira do Hospital por 1-0, um jogo em que sentimos que dominámos bastante bem, que podíamos ter ganho por bastante mais. Depois de 2 jogos tranquilos a ganhar 2-0 tranquilos face ao panorama briosa, por isso sim, acho que estamos agora na melhor fase da época. Vamos lá ver, como até agora estamos no topo de uma das curvinhas da sinusoide, talvez possamos esperar agora uma descida em janeiro, mas vamos ver, acho que sim, acho que estamos agora na melhor fase, não sei se concordas.
Sim, iria falar dessas fases, porque acho que semelhante a esta boa fase que a Académica atravessa agora, consigo encontrar outra neste ano que talvez para mim até tenha sido mais importante. Passo a explicar. Foi a fase final da época passada, ou seja, ali o março, abril de 2023. Foi uma fase que a Académica dá uma chicotada, entra Tiago Moutinho, e confesso que acho que a fase de manutenção que a Académica fez o ano passado foi talvez o período que mais me tenha surpreendido pelo positivo. Porque a Académica estava numa época muito complicada, psicologicamente, estruturalmente. É um momento também em que surge aqui a aprovação do primeiro plano de insolvência, o plano da SEDUC, e blindando-se a esses conflitos externos à equipa de futebol, Tiago Moutinho conseguiu uma série brilhante, diria eu, e uma fase de manutenção surpreendentemente tranquila, em que ganha, ou seja, ali dois jogos antes de começar a fase de manutenção para se colocar bem, aquela vitória mítica em Massamá com o gol de Nketiah, facilitou bastante as contas à Académica, e a partir daí a Académica consegue levar de vencida o Fontinhas, o Caldas, o Moncarapachense, depois não perder nos Açores e ainda ir ganhar às Caldas, para garantir a manutenção e de uma forma muito assertiva, diria. O que não era de esperar, pelo menos para mim na altura, e creio que para a maioria dos adeptos. Outra fase, sim, a fase atual é sem dúvida também um momento muito importante e muito positivo do ano, principalmente pelas vitórias e pelo facto de não sofrermos golos. Acho que é a melhor série da Liga 3, são 5 jogos sem sofrer golos, apesar de lá estar, da equipa não estar a jogar um futebol brilhante, está a ter os resultados que pretende, portanto isso é o mais importante nesta fase para a Académica, e por isso estas duas fases. Queria só destacar um momento, se tiver de dizer um momento, digo o dia 7 de janeiro, não o próximo, em que vamos jogar nas Caldas, mas sim o de 23, 7 de janeiro. Recordas-te, António, o que é que se passou nesse dia?
7 de janeiro? Não recordo, não.
Amora. 4-3.
Sim.
Jogo absolutamente épico para a Académica, que dá aqui um pontapé na crise. Parece-me que foi esse momento que dá um pontapé na crise dessa época e que catapulta a Académica para uma segunda volta mais positiva e que conseguiu atingir os seus objetivos. Portanto, sim, diria que sim, que momentos positivos esses. Momentos mais negativos, lá está. Acho que não há muita volta a dar, a meu ver, olhando para o clube, para o facto de termos tido dois planos de insolvência apresentados. São pontos negativos porque se trata de uma insolvência e insolvência naturalmente indica falta de saúde, mas olho para estes pontos mais negativos com um bocadinho de positividade, digamos, ou de esperança, porque se são sinais de falta de saúde, o facto de terem sido apresentados e aprovados dois planos, o da SEDUC e o do OAF, quer dizer que se está a pensar na saúde da Académica, está-se a tentar tratar a Académica, e pior do que ter dois planos de insolvência aprovados era ter planos de insolvência rejeitados, que significaria muito possivelmente aqui uma reestruturação ou mesmo uma pausa ou um fim da Académica. Portanto, dentro do negativo, não é assim tão mau, parece-me, e vejo aqui estes momentos com alguma esperança. Agora, pergunto-te, António, fazendo o balanço, de 0 a 10, que nota darias então este 2023 para a Briosa?
Dou uma nota bastante boa, justificadamente, já te vou explicar porquê. Dou uma nota de 0 a 10, 8. Apesar de insolvência, apesar de percebermos que muita coisa nos bastidores está a correr mal, dou 8 e não dou 10, exatamente por algumas coisas de bastidores, nomeadamente a formação, que está a correr mal. Não é bem de bastidores, mas pronto, não é a nossa equipa A. Formação é realmente o ponto que está a correr pior. Alguma questão de funcionários, mas a questão financeira e de funcionários e das insolvências, eu até vejo como um ponto positivo. Chamem-me maluco, mas acho importantíssimo finalmente o assumir-se que a Académica realmente está num estado de deterioração e financeiramente catastrófico. Finalmente o assumir deste estado. Tenho ideia, se calhar errada, pouco percebo destes assuntos, mas que com alguma manobra de justiça, alguma manobra burocrática, se conseguiria empurrar um processo de insolvência com a barriga por mais uns tempos, mais uns anos, se fosse preciso. Parece-me que foi o que foi feito ao longo dos últimos, diria, 10, 12, 15 anos, para chegarmos onde estamos agora. E realmente é importante assumirmos que estamos no fundo, porque não dá para ter uma equipa de futebol a descer e a descer e a descer quando há problemas estruturais. E o primeiro passo para os problemas estruturais se resolverem é assumirmos que os temos, olharmos de frente. É claro, é uma situação catastrófica, mas parece-me que foi finalmente o travar de uma espiral decrescente de acumulação de dívidas, de empurrar um problema com a barriga, tentar resolver com resultados inéditos da equipa de futebol de um mês para o outro ou de uma época para a outra. Parece-me que pode ser o início de um processo mais sustentado se superarmos esta crise enorme. Se não superarmos, olha, talvez seja o fim da nossa Académica, mas parece-me que será um fim mais digno do que andarmos aqui a arrastar o problema com a barriga e vir uma catástrofe de repente, de um dia para o outro, que reflita estes 10, 12, 15 anos. Por isso sim, vejo a insolvência, pelo menos como um início de qualquer coisa boa. É claro que a Académica ainda está longe de conseguir ter as ferramentas e a estratégia para pagar o que tem a pagar, para recuperar o clube como deve ser. Mas, por outro lado, a parte desportiva da equipa A, pelo menos, está a correr bastante bem. Se na formação temos aqui muitos pontos de interrogação e parece-me que é realmente a pasta que esteve mais mal gerida durante este ano, a equipa A está a ser bastante bem gerida. Para mim é um ponto muito, muito positivo, que é a manutenção do Tiago Moutinho, a treinador. Acho que esta estabilidade que foi prometida, ainda não sabemos se está a ser agora cumprida realmente pelos resultados ou se quando houver aí uma crise em termos de resultados, se o Tiago Moutinho se manteve. O que é certo é que já não tínhamos um treinador estável há seguramente 5 anos. Nos últimos 4 anos tivemos, se não me engano, 12 treinadores diferentes. E agora o Tiago Moutinho já cá está há 9 meses e com perspectivas de ficar, e esta estabilidade é muito importante para o clube. Para mim é um dos pontos mais positivos. Lá está. Se queremos ter uma base de jogadores de uma época para outra a transitar, já vamos falar sobre isso. Acho que o primeiro ponto é manter o treinador e a equipa técnica. Por isso sim, em termos de resultados, primeiro lugar na Liga 3, também acho que já vamos discutir se isto é bom ou mau, o primeiro lugar na Liga 3, mas dou um saldo bastante positivo pelas razões que te apresentei. Acho que, sobretudo, em termos estruturais, é um cair com os pés na realidade que fazia muita falta.
Pois, já que falaste da questão do futebol, e que tanto te deixou agradado, tenho aqui um quiz para ti, uma pergunta muito rápida. Pela sensação ao longo do ano, qual foi a percentagem de vitórias da Académica em 2023?
Em 2023? Da Académica, ou seja, não só do Tiago Moutinho.
Não, da Académica, da Académica. Isto tudo tendo como início, o primeiro jogo foi então aquele da Mora.
Exato.
E o último jogo foi o último jogo da Académica.
Percentagem de vitórias. Dou aí uns 45%.
Boa surpresa. 54,5%.
Boa.
Foi essa a percentagem de vitórias da Académica. Tivemos 9 vitórias em 16 jogos incluídos na época de 2023 e também 9 vitórias em 17 jogos incluídos na época de 2023-24. Ou seja, isto dá um total de 18 vitórias em 33 jogos. Portanto, aí um 54,5% ou 54,45% de vitórias. O que eu não fiz o estudo completo, mas arrisco-me a dizer, deve ser das melhores percentagens de anos civis desde há alguns bons anos. Talvez, não sei, talvez na altura de Rui Borges, mas mesmo assim parece-me difícil termos tido esta percentagem de vitórias. Portanto, eu para concluir também acho que foi um ano positivo para a Académica, pelos motivos que tu enumeraste, concordo com todos, e acho que estamos aqui a criar fundações para construir alguma coisa bonita e alguma coisa que dê frutos, que agradem aos adeptos, aos sócios e à cidade de Coimbra. Olhando se calhar um bocadinho mais para as ocorrências da equipa de futebol da Académica, da equipa de futebol sénior, tivemos uma semana, António, um bocadinho agitada com o início de anúncios de saída de jogadores. Foi anunciado oficialmente por parte da Académica que Toki Hirozawa e Diogo Outeiro deixaram de fazer parte do plantel. Como é que reages a este anúncio? Como é que sentes que a ausência destes jogadores possa afetar a estrutura e a equipa do futebol da Académica?
Vejo estes anúncios de uma forma normal, até expectável. O Tóquio já desapareceu dos grandes palcos da Académica há 2 meses e nunca mais voltou. Teve a sua substituição na ala esquerda, um João Silva estratosférico quase, e um Hugo Seca a cumprir cada dia mais. O Diogo Outeiro então nem nunca foi protagonista, poucos minutos teve esta época. O Stitch tem tomado conta da ala esquerda. Agora é um bocadinho mais preocupante esta situação do Outeiro, e agora vem o mercado de janeiro, vamos ver, mas um plantel inteiro apenas com um lateral esquerdo de 19 anos, que não está a ter um rendimento por aí além, é para mim um bocadinho preocupante. Talvez seria a única contratação que eu faria, porque em termos de extremos acho que não há nada para colmatar com a saída do Toki. Temos que nos aguentar com o plantel que temos. Temos duas opções de extremos para cada lado, com alguma versatilidade. Sabemos que o Cossego pode jogar à direita, o João Silva também joga dos dois lados, e é assim, acho que realmente um lateral esquerdo faltará, e vejo com algum espanto também alguns nomes que poderiam ter saído. Vamos ver se ainda saem ou não. Mas são jogadores que não têm sido protagonistas, nomeadamente uma aposta falhada, que é normal num plantel tão novo, com tanta gente nova, é normal ver apostas falhadas. Acho que não é problema nenhum, tentou-se, mas realmente o Fausto Lourenço não está a dar nada neste momento à Académica. O Vitinho, o Vitinha, também não, não sei se por problemas físicos ou se realmente por também termos um estratosférico Chico Bala. Mas realmente o Vitinha pouquíssimos minutos teve, acho que só jogou num jogo da taça. E o André Salvador, infelizmente, por questões físicas, já vamos na segunda lesão, também está a dar pouco. Esse acho que poderá ficar. A questão da lesão física é uma coisa que se cura, podemos ver com um investimento se calhar mais a longo prazo, poderá ficar, até porque acho que não está a ocupar espaço no plantel. Não, até já tivemos um dos últimos jogos, trouxemos o João Conceição para estar no banco, por isso o André Salvador não está a tirar lugar a ninguém se estiver no banco mais debilitado, mas sim, estou à espera de, sobretudo, estes dois nomes, o Vitinha e o Fausto Lourenço, que parece-me que já não contam nos planos na Académica, então que saiam, pronto, é mesmo assim, é triste, mas tem que ser.
Sim, é curioso que eu reajo ou reagi à saída do Toki e do Diogo Otero de forma um bocadinho diferente da tua. Vi com bons olhos e com algum contentamento a saída do Diogo Otero por um motivo simples, que é, andámos aqui uma época inteira e eu principalmente sempre muito crítico e a dizer que a Académica precisava de uma alternativa ao Stitch, a nível de competitividade e a nível de qualidade, um jogador que desse mais e que contasse efetivamente para poder dar rendimento, principalmente a nível ofensivo, à ala esquerda da Académica. E com Diogo Otero no banco, ou pelo menos no plantel, não era difícil de justificar a contratação de um terceiro jogador, não é? Para a mesma posição. Portanto, como é que eu olho para isto? Eu olho para isto de uma forma muito simples, que é, saindo o Diogo Otero, está-se a assumir que sim, que se vai buscar alguém para a lateral esquerda. E isso, para mim, é a melhor notícia que me podiam dar, porque acho que é a posição que mais precisa de reforço e que pode, efetivamente, dar à Académica aqui permitir que a Académica suba mais uma escadinha, mais um degrau na escada de qualidade que possa permitir alcançar alguma coisa na fase de promoção. Portanto, para mim, muito positiva esta saída do Diogo Otero, um forte abraço a ele, que foi, diga-se de passagem, para o Beira-Mar de Miguel Valença.
Exatamente.
Portanto, boa sorte ao Diogo e felicidades. E sobre o Toki, reagi de uma forma um bocadinho menos contente, porque acho que o Toki era um jogador, lá está, como tu disseste, não é trágico a ausência do Toki na equipa, porque temos várias soluções, felizmente, mas acho que o Toki é um caso de um jogador que tinha qualidade, acrescentava à equipa, dava ali coisas diferentes à equipa. Ele gostava de jogar na Académica e parece-me que os adeptos da Académica também tinham algum carinho por ele, mas que infelizmente, por motivos se calhar mais extra-futebol do que propriamente futebolísticos, acaba por ter de sair. E é uma pena, é uma pena que o jogador, pronto, já sabemos da natureza da cidade de Coimbra, como ela é, dos seus encantos. E é pena que alguns jogadores não consigam resistir a esses ditos encantos e acabam por comprometer a sua passagem como futebolistas na Académica. Certamente deixou memórias na cidade, gostávamos que tivesse deixado mais memórias no Calhabé e de símbolo de Briosa ao peito. Enfim, é de lamentar. Parece-me uma decisão acertada por parte da Académica, que não consegue controlar tudo acerca da vida dos jogadores, e parece-me que sim, que um jogador que aparentemente teria uns comportamentos que não são os mais adequados tem de ser libertado, e certamente que o Portimonense também não tinha interesse em manter aqui um jogador que não jogasse. Portanto, acho que acaba por ser uma solução sensata para esse problema. Portanto, saindo estes dois jogadores, temos agora em janeiro um mercado. Prioridade número 1, acho que concordarás comigo, lateral esquerdo, não é? E por isso faço-te a pergunta: o que é que tens aí no teu radar? Se tens alguém no teu radar aqui para lateral esquerda que pudesse ser uma solução interessante para a Académica.
Epá, apanhaste-me de surpresa. Não tenho ninguém para a lateral esquerda. Não sei se tu tens algum nome, eu queria abordar outro tema, mas se tu tiveres.
Eu tenho alguns. Tenho alguns, sim, e se calhar para despachar, diria aqui, falava aqui da minha lista, portanto, começando aqui por um jogador que é o Armando Lopes, é um suplente utilizado com alguma frequência do Lanque Vilaverdense. Lanque Vilaverdense, diga-se de passagem que o ano passado tinha uma performance fantástica na Liga 3, este ano está em graves dificuldades na Liga 2. Portanto, tendo até a Académica estreitado relações com o Lanque recentemente, não me admiraria muito que uma opção pudesse passar por um jogador como o Armando Lopes. É um lateral esquerdo, já um bocadinho mais experiente, tem 12 participações curtas em 15 jogos do Lanque. Parece-me que não é um indispensável para a equipa e que talvez possa ter mais ritmo numa académica, numa equipa a lutar para subir à segunda liga. Outro nome com características parecidas é o Henrique Guelain do Leixões, um jogador que era do Portimonense na época passada, jogador de primeira liga, e que acaba por ir para o Leixões por não ter muito espaço no Portimonense, e este ano não pegou, deixou de jogar ali em meados de novembro. Tem 7 jogos apenas, em 5 deles fez 90 minutos na liga, mas lá está, como disse, deixou de jogar ali em inícios de novembro, portanto pode ser um jogador que precise de um bocadinho mais ritmo. Diogo Casemiro é um jogador do Oliveirense que tem sido suplente e conta apenas com 900 minutos. É um jogador com formação do Braga, com assistência, bons números no passado. E para se ter noção, 900 minutos a comparar com o Stich tem, por exemplo, quase 1500. Portanto, é um jogador que também não está em topo de forma. Depois ter aqui dois desejos da segunda liga que acho que são mais difíceis. No entanto, deixo aqui o nome Pedro Empis, que foi um caso estranho na Académica, que nunca pegou, nunca teve grandes oportunidades. Acho que é difícil neste momento, tem quase 700 minutos pelo Leiria na Liga 2 este ano, mas é um jogador com belíssimos números de assistências. Basta dizer que nesta meia época e na época passada somam 11 assistências. Portanto, é um jogador com características ótimas, que daria muitíssimo jeito à Académica, sem dúvida nenhuma. Ainda por cima, um jogador que já cá esteve e não é titular do Leiria, é importante ter-se isso. Portanto, não sei se será impossível, mas que seria bom, seria. Outro que acho também difícil foi um jogador que me encantou na Primeira Liga, quando o Santa Clara fez ali uma boa época, na altura do Morita e tal, que era o MT. Não sei se recordas do MT, um lateral esquerdo que neste momento no Santa Clara, o Santa Clara está a lutar para subir novamente à Primeira Liga, mas o MT está completamente sem espaço. Não joga praticamente na equipa açoriana. Problema que eu encontro é um jogador emprestado. Ou seja, já está emprestado pelo Vasco ao Santa Clara. Parece-me muito
Pois,
difícil.
complicado.
Era aqui um sonho um bocadinho difícil. Para concluir rapidamente, olhando não para cima para jogadores que tenham poucos minutos na Liga 2, olhando sim para jogadores que estejam a destacar num campeonato abaixo, no Campeonato de Portugal. Temos aqui alguns, o Gonçalo Maria à cabeça, no Setúbal, o jogador que era do Belenense e que fez belíssimas épocas no Belenense e que ajudou à subida. Está neste momento no Setúbal, vinha a jogar bastante, mas deixou de jogar também no início de novembro. Portanto, pode estar aqui um alerta, e seria um jogador muitíssimo interessante para a lateral esquerda. Depois temos o Rui Ferreira, que tu talvez te lembres, que jogou contra a Académica em Amarante, um
Sim.
lateral esquerdo bom e que bastante regular num Amarante que está em grande forma, poderia ser também uma opção. E para concluir, um jogador mais experiente, não um velhadas, entre aspas, deixem passar a expressão, mas 31 anos, experiência de primeira e de segunda liga bastante grande, que é o Mário Mendonça, que está no Beira-Mar, já tem passagens por inúmeros clubes, lembro-me dele, por exemplo, no Vizela, e que é um jogador que recordo-me tinha alguma qualidade, e neste momento tem apenas 450 minutos, tem 4 jogos no Beira-Mar. Portanto, tendo nós até alguma boa relação com o Beira-Mar, indo o Diogo Oteiro, que é lateral esquerdo, para o Beira-Mar, estou aqui a tentar juntar peças que eventualmente possam fazer sentido. Veremos, mas deixo aqui então estas recomendações e estes nomes com esperança de que alguém venha com um perfil, primeiro, de um jogador não miúdo, não é? Alguém que seja um bocado mais experiente do que o Stitch, e dois, um jogador com características ofensivas, que dê caudal ofensivo e que dê qualidade no último terço à Académica, para conseguirmos, lá está, alterar entre a dinâmica do lado direito com Chico Bala e do lado esquerdo com esse tal alguém que espero que chegue para mim.
E sobretudo, para além de ser importante termos uma retaguarda caso aconteça alguma coisa física ou Stitch, uma lesão ou qualquer coisa do género, é também importante dar competição ao Stitch, que ele tenha que competir pela posição. É um jogador ainda jovem e sabemos que nestas idades ter-se ali uma competiçãozinha é sempre saudável e faz crescer o jogador. O jogador não cresce só aos jogos no fim de semana, também cresce durante a semana com a competição que tem no plantel e é realmente importante ter pelo menos uma alternativa.
Sim, e isso está tornado muitíssimo claro até naquela conversa que tivemos com o Carlos Alves, em que ele recorda exatamente. O facto de ter ali um Bernardo a competir todas as semanas a alto nível nos treinos, o que está a fazer a nível de melhorias nele mesmo, no Carlos. Portanto, isso certamente que funciona para todas as posições e concordo plenamente contigo, acho que é muitíssimo importante. Mas tu tinhas aí algum tema que querias ainda abordar?
Sim, tenho. Em relação a este mercado, acho que é uma altura essencial em voltar a pensar no projeto macro e a médio e longo prazo da Académica, porque estamos numa boa posição, estamos em primeiro lugar. Percebe-se que a Académica pode, pelo menos, lutar pela subida. Primeiro lugar é percebermos se queremos esta subida. Acho que a direção tem que fazer as suas contas, tem que pesar os prós e os contras. Seria uma altura em que poderíamos cometer algumas loucuras, realmente ir ao mercado como deve ser, comprar um bom lateral esquerdo, reforçarmos mais um ponta de lança bom, eventualmente mais um extremo, um central, para depois subirmos e as dificuldades serem muito grandes. Por isso precisamos de perceber realmente se queremos aqui um ano de manutenção, se a Académica tem capacidade, porque estamos mesmo nesta fase. Se a Académica tem capacidade para subir à Liga 2, nós sabemos em várias modalidades, até mesmo no futebol, de equipas que pura e simplesmente estão numa divisão inferior e não querem subir. Olha, aconteceu no rugby, creio que foi o ano passado, até com a Académica, que a Académica fica em lugar de despromoção na primeira divisão e não desce porque os clubes da segunda divisão não quiseram subir. O campeão não quis subir, o vice-campeão também não quis subir e a Académica manteve-se e lá está. São projetos e às vezes isto faz todo o sentido. A Académica tem de perceber, em primeiro lugar, se temos capacidade e se queremos subir à Liga 2. Para mim não é claro, nem é um sim de certeza absoluta, porque estamos aqui finalmente com um bom projeto, chega para a Liga 3, parece-me um salto grande para a Liga 2, parece que temos aqui um bom trunfo para medir isto e para gerir o plantel em função das expectativas, que é o David Caiado. Acho que o David Caiado tem um papel preponderante na criação deste plantel para aquilo que era a proposta da Académica, que era sobretudo manter-se na Liga 3 com um plantel equilibrado, sem grandes despesas salariais. Parece-me que tudo isso foi cumprido até agora. Não me parece a mim, não é um sim de certeza que tenhamos condições para subir já para a Liga 2. Vêm aí processos complicados em termos burocráticos para o final da época. E também em função disso temos que estudar este mercado, porque se não for para atacar com unhas e dentes a subida, lá está. Um lateral esquerdo faz sentido ir buscar, mas para mim não faz muito sentido ir buscar muito mais que isso. Porque temos um plantel sólido. Sim senhor, houve aqui algumas peças que falharam o investimento, como em todos os plantéis. Essencialmente estes quatro que falámos, o Toki, o Diogo Oteiro, o Fausto Lourenço e o Vitinha. Mas temos um plantel bastante sólido e eu estou agradado. Não vejo com maus olhos que a Académica faça, se consiga apurar para esta fase de manutenção e para esta fase de subida e faça uma fase de subida tranquila, sem grandes objetivos. A esperar que isso também não mate o ritmo da equipa. É para isso também que estão lá treinadores e o David Caiado para gerir as expectativas e perceber que isto pode ser um plano a mais longo prazo do que esta época de subida, mas acho que sobretudo é uma altura crucial para a Académica e a direção pensarem no plano macro e a médio e longo prazo, casar a parte desportiva com a parte financeira do clube.
Eu parece-me que não haverá muitas dúvidas, estando em cima da mesa a hipótese de lutar ou não pela subida à Liga 2, que a Académica optará por lutar. Agora, parece-me que não, e que estará fora de questão completamente, cometer algum tipo de loucuras no mercado. Acho que a Académica vai lutar com as armas que tem, irá remendar este plantel, indo buscar algumas peças que faltem, mas não que faça um grande investimento para garantir uma subida. O que me parece é que, lá está, como tu dizes, o cenário mais provável, diria eu neste momento, é esse, é da Académica conseguir um acesso à fase de promoção e depois ter uma fase de promoção tranquila. Não é favorita, longe disso, à subida. Portanto, ver o que é que dá, o famoso jogo a jogo, sem cometer loucuras nenhumas. Agora, havendo uma subida à segunda liga, entendo o que queres dizer, se temos ou não estrutura para subir, e vemos o caso, por exemplo, do Belenenses, que tinha uma estrutura ótima para campeonato distrital, uma estrutura muito boa para campeonato de Portugal e mesmo para a Liga 3, e agora chegou à Liga 2 e está-se a ver a rasca, porque realmente é outra exigência. Mas eu acho que a Académica, subindo, é um balão de oxigênio bom, a verba financeira que há de receber de receitas televisivas, que neste momento não recebe, e tudo o que seja receita neste momento a Académica precisa até para se manter viva. Portanto, mesmo que a nível desportivo não seja muitíssimo interessante a subida à segunda liga, uma eventual subida à segunda liga, a nível estrutural e financeiro é. Portanto, acho que é bastante importante, se a Académica tiver essa opção, que não cometa esses atos de gestão que acontecem. E até no futebol português, há certas zonas do Campeonato de Portugal que já são conhecidas, infelizmente o Alentejo é uma delas, por ter equipas que ganham os campeonatos e escolhem não subir. Portanto, espero que a Académica não faça isso, e estou confiante que não faria isso. Portanto, só para concluir com a minha opinião, acho que lá está, não cometer loucuras no mercado, reforçar apenas e só onde é possível, eventualmente despachar ainda um ou dois jogadores para aliviar um bocadinho mais a folha salarial, podendo, se calhar, com esse dinheiro extra que sobra, investir em jogadores de melhor qualidade, mas não comprometendo aqui o balanço orçamental da equipa, e esperar, porque a Académica tem qualidade, está sólida, e espero que não haja grandes mudanças na equipa, e parece-me que quer Tiago Moutinho, quer David Caiado, terão isso bem assentes nas suas mentes. Portanto, sobre este ano está falado, sobre o mercado também. Agora pergunto, expectativas já para a próxima semana, um jogo muito importante para a Académica em Caldas, em Caldas nada, nas Caldas da Rainha, frente ao Caldas, na Mata. Diz-me coisas, o que é que estás à espera, para este jogo. Achas que a Académica pode ir ganhar às Caldas e dar um passo gigante rumo à fase de promoção?
Acho que sim, acho que é um jogo muito importante. Acho que a vitória garantirá já, pelo menos em termos de sentimento, aqui é o acesso à fase de subida, os primeiros 4 lugares. Na primeira mão perdemos contra o Caldas, seria bom que ganhássemos, aliás, um jogo da primeira mão bastante traumático. Um golo do Luís Marcelino contra um Caldas que não jogou nada bem, nem joga. Acho que é um Caldas mais fraco e menos coeso do que conhecemos das últimas épocas, e por isso sim, acho que é para atacar a vitória. Se eles vieram cá ganhar na primeira mão, nós temos que ir à mata fazer a mesma coisa, ir buscar a nossa vingança, e temos mais que argumentos para o fazer. Atenção a alguns jogadores que já conhecemos, João Rodrigues talvez à cabeça, mas a Académica não sofre golos há 5 jogos, não é verdade? Se não me engano, e por isso temos aqui a obrigação de, acho eu, de ir pelo menos sacar um ponto às Caldas da Rainha e condições plenas para ganhar. A Académica será a favorita.
Pois, são de facto 5 jogos em que a Académica não sofre e vai enfrentar aqui um Caldas que sofre bastante. É a terceira equipa que mais sofre na nossa série, atenção. Só houve 3 jogos em que não sofreu. Um com o Alverca em casa, um com o Atlético fora, que ganhou por 2-0, e em Coimbra, que ganhou por 1-0. Foram os 3 únicos jogos em que não sofreu golos. Mas a verdade é essa, é que o Caldas está neste momento na pior fase da sua época. São 3 jogos para o campeonato sem vencer, 2 empates e uma derrota. O último jogo foi uma derrota com o Oliveira do Hospital. Anteriormente, 2 empates com o Amora e com o Alverca. Particularmente com o Amora é um resultado mau para quem ambiciona subir. A derrota com o Oliveira também. Lá está, apesar disto, é uma equipa forte. Nós já conhecemos os perigos do Caldas, esse Tarzan é um gajo perigoso e tem lá outros que também podem fazer diferença. Agora, eu acho que esta jornada é extremamente importante. Não diria que podemos fechar já a questão da promoção, da fase de promoção, mas diria sim que caso o Atlético ganhe ao Alverca, e entramos já aqui na fase de contas e de cenários. Caso o Atlético ganhe ao Alverca, o Atlético é quarto classificado e o Alverca quinto, cava-se aqui um fosso do quarto para o quinto lugar, muito importante, porque vamos lá ver uma coisa. Este ano a Académica está com um mindset diferente daquele que era o ano passado. O ano passado todos os pontos contavam e todas as posições interessavam, porque a fase de manutenção era. As equipas eram escalonadas conforme a sua classificação na fase regular. Na fase de promoção, não. O primeiro lugar conta tanto como o quarto. Portanto, a Académica, mais do que estar a olhar para manter o primeiro lugar, tem de estar a olhar para o quinto lugar para garantir esse top 4. Ou seja, posto este cenário, se o Atlético ganhar ao Alverca e a Académica ganhar ao Caldas, a Académica fica com um match point. E o primeiro match point é jogado em casa com o Perpinheiro. E aí sim, matematicamente, a Académica ganhando pode garantir já a fase de promoção. Isto porque, se o Alverca então perder este jogo e a Académica ganhar, no pior dos cenários, a Académica faria 31 pontos. Aliás, se a Académica ganhar ao Caldas e ganhar ao Perpinheiro, na pior das hipóteses, depois perdendo os outros 2 jogos, faria 31 pontos. E se o Alverca perder este jogo e ganhar todos os outros, também faria 31 pontos. E a Académica tem vantagem com o Alverca, porque vencemos os 2 jogos e em igualdade de pontos a Académica fica em quarto. Portanto, resumindo e concluindo, todos a torcer pelo Atlético e que a Académica ganhe também, para conseguirmos então depois fechar, e acredito que conseguiríamos fechar as contas com o Perpinheiro em casa. De qualquer das formas, é como tu dizes, ganhando, independentemente do que acontecer nos outros jogos, a Académica consolida cada vez mais e torna-se cada vez mais difícil não conseguir esse top 4. Portanto, fazendo as nossas apostas, António, o que é que lanças para a folhinha das apostas do Conversas de Bancada?
Olha, vou apostar no resultado mais popular desta época, que já aconteceu por três vezes, não, duas, que é o 2-0 para a Académica. Acho que vamos conseguir manter a nossa ronda de invencibilidade na baliza. E vamos ver lá no ataque se Juan Pereira está inspirado.
Juan Pereira é ele que está em risco de exclusão. Atenção, pode ser aqui um fator a ter em conta, porque caso não esteja a render imenso, eu pouparia-o, porque será com certeza bastante mais importante. Bem, não digo mais importante, mas será muito importante num jogo em casa frente ao Pedro Pinheiro, em que certamente terá mais bolas de ataque do que nas caldas. Portanto, atenção também a esse fator. A minha aposta, eu não estou assim tão confiante. Era muito bom que ganhássemos, mas estou mais confiante no empate do que propriamente numa vitória da Académica. Portanto, tendo em conta que o Caldas sofre bastante, que a Académica sofre pouco, acho que um igual é o meu resultado. Ainda não tendo assim bem certo na minha cabeça quem é que eu vejo a marcar o golo da Académica. Deixarei essa parte da aposta mais para quando se calhar sair o 11. Mas é assim, essa é a minha aposta. Mas confiante que a Académica pode efetivamente aqui, para mim seria uma surpresa, mas ir ganhar às Caldas e deixar aqui muitos adeptos que certamente se encontraram nas Caldas, como é habitual, muito contentes no seu regresso a Coimbra e às suas cidades. Portanto, deste lado está tudo. António, não sei se tens mais alguma nota a dar acerca deste jogo, acerca de 2023, desejos para 2024?
Não, desejar um bom 2024 à Académica, saudável. Desejos, o desejo maior, até porque a nossa geração é uma fanática deste tema, é que o assunto de formação se recomponha o mais rapidamente possível. Acho que é uma conversa que ainda teremos que ter aqui no Conversas de Bancada, provavelmente não hoje, mas num episódio em breve, sobre o que é que se está a passar. Estamos a acumular episódios nesta telenovela, mas realmente qualquer coisa se passa com a formação da Académica, e gostava muito de, como nós todas as épocas temos dois ou três miúdos que fitamos e miramos às vezes com mais atenção que os jogadores do plantel A, lá está, derivado de uma Académica que tem tido sempre uma formação muito saudável. Às vezes até dá para rir um bocado e para irmos conhecendo jogadores e acompanhando carreiras de jogadores que mais ninguém acompanha. E realmente este ano a formação, alguma coisa se passa, não está ao nível que a Académica nos habituou. Lá está, acho que é o primeiro efeito colateral, a primeira maleita dos processos de insolvência da parte financeira estar tão catastrófica. Não se pode ter tudo bem, mas é o meu principal desejo para 2024, e é isso, acho que sim, acho que não tenho mais nada a dizer.
Muito bem, para mim, sobre esse tema, só para dar a nota, tivemos já aqui a semana passada e já foi bastante interessante a conversa sobre a formação com o sim, João Paulo, sim, Fernandes, sim, sim. Desvendou-se finalmente aqui para deleite da bancada o mistério Iker Almena. Falou-se bastante desse processo, do que é que se passou, como é que ele chegou, porque é que ele foi embora. Ficou tudo muito claro. Percebeu-se também o impacto, não é, que esta crise de formação pode ter no presente e no futuro, principalmente do clube. enfim, uma conversa com alguém que realmente esteve muitos anos por dentro, dirigiu a formação da Académica e que sabe do que fala na verdadeira acepção da palavra. Os meus desejos, primeiro que tudo, que os nossos ouvintes entrem muito bem neste 2024, que continuem a ouvir-nos, a nós, mas principalmente, quando isso não for possível, continuem a apoiar a Académica e a ir ao estádio e a dar tudo por ela. E a nível de clube, claro, é inevitável dizer que espero que vários assuntos estruturais sejam de uma vez por todas adressados em 2024 e rapidamente, nomeadamente a questão estatutária, o tão falado referendo, que é importante ter-se, fazer-se e ter essa discussão com os sócios, se queremos ou não dar a possibilidade à Académica de ter uma SAD, e depois teremos de discutir os contornos dessa sociedade, maioritária, minoritária. É importante que isso avance, essa discussão. É importante, a meu ver, que a direção cumpra com a apresentação de investidores para a Académica e de um projeto sólido para conseguirmos fazer face a este momento em que já estão duas insolvências aprovadas e é preciso receita. E o desejo, acima de tudo, que toda esta discussão, que é bastante necessária, não colida com os sucessos desportivos da equipa, porque já sabemos que janeiro, fevereiro, março, abril são alturas muito quentes, ou provavelmente serão alturas bastante quentes a esse nível de discussão, e também serão as alturas, os momentos de decisão do campeonato e do futuro desportivo da Académica. Portanto, que essas duas coisas não colidam e se transformem num pesadelo para o clube. A nível desportivo, somente um sonho, um objetivo, que é a subida de divisão. É esse o meu desejo maior. É nele que vou pensar quando tiver a comer as 12 passas. E mais nada. E deixar apenas um forte abraço, um grande obrigado por este 2023, que foi ótimo, para não só para a Académica, como para o Conversas de Bancada também. Estamos muito contentes. E voltaremos em força então, depois do jogo com o Caldas, para fazer então a análise desse jogo. Um feliz 2024 a todos e um grande abraço.